Senhoras e meus senhores, muito bom dia. Eu gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do Sr. Presidente e do Sr. Ministro e agradecer a amabilidade com que os oradores mostraram disponibilidade para estar aqui presente neste debate que hoje se realizará. E agradecer particularmente ao Sr. Comissário Europeu dos Transportes, António Tajani, e ao Sr. Professor Andrés López Pita, diretor do Centro de Inovação e Transportes da Universidade da Catalunha, o Sr. Filipe Peyronie, membro permanente do Conselho-Geral do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, o Sr. Professor Álvaro Costa, da Faculdade de Engenharia do Porto, e o Sr. Professor Nunes da Silva, professor da Universidade Técnica de Lisboa. Cada um dos oradores falará durante 15 minutos. Eu farei um pequeno alerta se por acaso o tempo estiver a mostrar tendência para ser excedido. Pediria também que as pessoas preenchessem um pequeno papelinho que têm nos dossiers para se inscreverem para as questões que desejem colocar e queria também sublinhar o facto de, por volta das 11 horas, o Sr. Comissário Europeu dos Transportes ter uma audiência com o Sr. Presidente da Assembleia da República, ausentar-se-á durante um quarto de hora, 20 minutos, mas regressará a este nosso debate. Assim sendo, daria a palavra, desde já, ao Sr. Comissário Europeu dos Transportes.
Obrigado, Monsieur le Président de la Commission de Obras Públicas, Transportes e Comunicações, Monsieur le Ministre, cher Mario, Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée de la République de Portugal, Mesdames et Messieurs, tout d'abord un grand merci pour l'invitation à Lisboa. Heureusement, nous qui venons du sud de l'Europe, c'est beaucoup mieux être ici qu'être dans la pluie à Bruxelles. Donc, un grand merci à vous tous pour l'invitation et je suis très heureux d'être encore une fois ici à Lisbonne, de parler de la même salle dans laquelle j'ai parlé à propos de la sécurité routière il y a quelques mois. Bien, le débat d'aujourd'hui est un débat très intéressant. J'ai lu même la presse portugaise, j'ai lu du débat de politique intérieure que vous avez. La Commission peut prendre part à un débat politique et en termes, ce n'est pas notre engagement et c'est le gouvernement portugais qui doit décider le timing de réalisation du réseau transeuropéen, du réseau de haute vitesse en Portugal. Donc, nous suivons les décisions et nous discutons avec le gouvernement et nous suivons bien sûr, mais d'une façon neutre, le débat qu'il y a au Portugal, qui est un débat très intéressant, parce que quand on discute des questions de transport, pour nous est toujours une chose très positive. Donc, moi je dirais aujourd'hui seulement ce qui pense la Commission européenne à propos du réseau transeuropéen, de la haute vitesse. Je vais tout d'abord vous annoncer que nous sommes en train de préparer quelque chose, une communication qui concerne l'avenir du transport en Europe et nous demandons au Parlement et au gouvernement de nous donner des commentaires pour préparer le livre vert sur l'avenir des transports en Europe. Et je veux même vous annoncer que la semaine prochaine, à Bruxelles, je présenterai une communication à propos des relations entre les transports européens, les infrastructures européennes et l'Afrique. Pour ce que l'Europe doit faire et veut faire en Afrique, c'est notre engagement très important. Je suis convaincu, et j'ai eu même le soutien du commissaire Michel et de la commissaire Madame Ferrero-Waldner. Et bien sûr, ce n'est pas un argument d'aujourd'hui, mais je vais annoncer aux députés portugais. Et comme je sais bien que le Portugal est très très intéressé à la question de l'Afrique, ce que nous sommes en train de faire, comme je suis ici, je vais vous annoncer d'abord ce que je suis en train de faire pour ce qui concerne le développement des transports, la vision du transport, qui n'est pas une vision liée seulement au marché intérieur, seulement à nos pays, mais même pour ouvrir nos portes à l'Afrique, mais même aux pays qui sont dans l'Europe, mais ne sont pas Union européenne de l'ancienne Union soviétique. Donc, comme je vois qu'il y a la possibilité de s'exprimer en langue maternelle, je veux remercier l'Assemblée de la République du Portugal qui nous permet de nous exprimer dans notre langue néo-latine. Je vois qu'il y a la traduction en portugais, en espagnol, en français et en italien. Et je veux dire que c'est une très belle chose parce que je pense que chacun de nous, en Europe, doit pouvoir s'exprimer dans sa langue maternelle. C'est une richesse, c'est pas une pauvreté. Bien sûr, il faut connaître les autres langues, mais je pense que si chacun de nous peut s'exprimer dans sa langue maternelle, il ajoute quelque chose à la richesse de l'Europe, je veux dire, en tant que néo-latin, que le système linguistique, nos idées, nos histoires néo-latines, notre mentalité, nous être fils du droit romain et des codes de Napoléon nous a permis de faire face à la crise beaucoup mieux dans des autres États membres et surtout aux États-Unis. Donc, un grand merci à l'Assemblée de la République pour me permettre de m'exprimer dans ma langue maternelle. J'avais mon discours en français, mais je pense que c'est important de donner et un signal à vous tous. Donc, signor ministro, cari amici, noi stiamo valutando il futuro della politica dei trasporti in Europa, facendo il punto della situazione, avendo come linee di indirizzo tre argomenti principali: le questioni energetiche e il cambiamento climatico, che abbiamo l'obiettivo del 20-20-20, razionalizzare, è il secondo obiettivo, il nostro approccio alle infrastrutture dei trasporti, orientando sempre più la nostra attenzione verso i servizi da rendere ai cittadini, assicurare la coesione dello spazio europeo e, come vi ho detto, annunciandovi la mia prossima iniziativa sui rapporti tra le reti transeuropee e le reti transafricane, aprire le nostre reti ai paesi terzi e ai vicini dell'Europa. La politica delle infrastrutture e dei trasporti gioca in questo contesto di congiuntura negativa che io mi auguro che possa concludersi il prima possibile, un ruolo centrale nelle misure di stimolo che i Paesi membri intendono perseguire nel quadro dei propri piani di rilancio economico. Molti Stati membri hanno fatto delle infrastrutture la pietra angolare del loro piano di ripresa economica. Gli investimenti nel settore dei trasporti hanno infatti un moltiplicatore alto sulla crescita e sostengono la competitività. Non è un caso se la Commissione europea ha lanciato un bando di gara di 500 milioni di euro per investimenti da fare entro la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo in cantieri che rientrano nelle reti transeuropee. E quella dell'alta velocità, che poi l'argomento al centro del dibattito di oggi, io ringrazio ancora una volta il Parlamento portoghese perché apre il confronto non soltanto all'interno delle proprie delle forze politiche elette dai cittadini portoghesi, ma anche alla Commissione europea, ma anche a esperti di altri paesi dove si sta realizzando, si è già realizzata una buona rete di alta velocità. Io vorrei innanzitutto fornirvi qualche cifra e qualche dettaglio sull'attuale situazione dell'alta velocità all'interno dell'Unione Europea. Alla fine del 2008 la rete ferroviaria ad alta velocità nell'Unione Europea contava circa 10.000 chilometri, esattamente 9.693, di cui circa 5.600 destinati esclusivamente al trasporto passeggeri, pensiamo al modello francese, spagnolo ed italiano, e circa 4.000 chilometri destinati al trasporto misto passeggeri e merci, che è il modello tedesco, britannico e svedese. La lunghezza della rete delle linee ad alta velocità prevista per il 2015 è di circa 17.000 chilometri, 16.850, di cui circa 11.500 per il solo trasporto di passeggeri. La lunghezza della stessa alta velocità per il 2020 raggiungerà i 23.200 chilometri, di cui circa 15.000 destinati all'esclusivo trasporto di passeggeri. Infine, la lunghezza totale delle linee ad alta velocità prevista secondo gli attuali orientamenti delle reti di trasporto transeuropee sarà di 31.850 km, questa è la lunghezza totale finale. Questi dati dimostrano che stiamo realizzando una grande rete ferroviaria transeuropea. E devo dirvi che ogni anno all'interno della nostra Unione entrano in servizio circa 1.000 km di ferrovia ad alta velocità. E bisogna dire che il treno ad alta velocità è l'espressione più compiuta del successo tecnologico europeo. Offre ai cittadini spostamenti rapidi e confortevoli tra le principali aree urbane, grazie ad un mezzo di trasporto flessibile, sostenibile e sempre più competitivo rispetto al trasporto stradale e al trasporto aereo. Vi faccio un esempio del paese che meglio conosco, cioè l'Italia. Oggi c'è una forte competitività sulla rotta Milano-Roma, che è quella più frequentata all'interno del mio paese, tra l'aereo e il treno ad alta velocità. E questo certamente agevola la concorrenza e la competitività non solo all'interno di un solo sistema di trasporto, ma anche fra diversi sistemi di trasporto. Bisogna dire che anche l'utilizzo dei servizi ferroviari a grande velocità in Europa non ha mai smesso di crescere, raggiungendo i 92 miliardi di passeggeri per chilometro nel 2007 rispetto ai 58,8 calcolati nel 2000 o ai 15 del 1990. Le cifre del 2007 sono eloquenti. Circa 250 milioni di cittadini europei sono serviti delle linee ad alta velocità su un percorso medio stimato dell'ordine di 370 km per ogni spostamento. I servizi ferroviari di alta velocità soddisfano diversi obiettivi comunitari sul fronte dell'attuazione di una politica dei trasporti sostenibili, contribuiscono infatti alla lotta del cambiamento climatico e beneficiano della strategia energia-clima varata dalla nostra Unione. Poi i trasporti sono sicuramente sicuri, affidabili, di qualità e permettono allo stesso tempo di integrare sistemi di trasporto ad elevata capacità direttamente nel cuore delle nostre città e favorendo quindi la coesione territoriale. Ecco perché la competitività, andare da Roma a Milano in treno ad alta velocità significa partire dal centro della città e arrivare al centro della città, mentre gli aeroporti necessariamente, anche se il tempo di volo è ridotto, però sono 20, 30, secondo, 40 chilometri dal centro cittadino. Quindi anche negli Stati membri in cui sono state sviluppate linee ad alta velocità miste, si è iniziato ad analizzare e studiare l'adattabilità delle linee destinate all'esclusivo trasporto passeggeri a grande velocità, ossia tra i 300 e i 350 km orari. Questo ha rappresentato certamente un successo per l'Europa, perché anche il resto del mondo guarda con interesse crescente al nostro modello di sviluppo della rete ferroviaria ad alta velocità. È il fiore della tecnologia europea, pensiamo anche a quel progetto ERTMS che permette anche di superare vecchi ostacoli che noi avevamo nel sistema ferroviario. Un tempo, nell'Ottocento, fine Ottocento e Novecento, il sistema ferroviario serviva a difendere le comunicazioni interne, oggi serve ad aprire i collegamenti tra un paese e un altro all'interno della nostra Unione e a volte si perde troppo tempo con il cambio dei macchinisti, con il cambio dei sistemi di controllo, quindi stiamo accelerando anche l'applicazione del nuovo sistema FMS che è un fiore all'occhiello anche del nostro modello tecnologico, dello sviluppo tecnologico europeo. Come ha ricordato anche il ministro Maiorino, il presidente americano Barack Obama, qualche settimana fa ha annunciato il varo di un ambizioso piano di sviluppo di una rete ad alta velocità negli Stati Uniti. E il segretario ai trasporti degli Stati Uniti, Raila Tudd, è stato a Lipsia con noi qualche settimana fa per discutere anche di alta velocità per vedere in alcuni paesi dove per conoscere alcuni paesi dove l'alta velocità è già una solida realtà. E per quanto riguarda il Portogallo, che poi è l'argomento che più interessa questa assemblea parlamentare in un contesto, io voglio ricordare che il Portogallo è un paese importante all'interno dell'Unione Europea, non soltanto perché esprime il Presidente della Commissione Europea che vi saluta affettuosamente, non dimentica mai il suo paese di origine, quindi il ruolo del Portogallo diventa un ruolo certamente non secondario. Il Portogallo ha adottato la decisione strategica per lo sviluppo di una rete ferroviaria a grande velocità interconnessa attraverso la Spagna con le reti transeuropee, quindi come questo accordo che c'è stato diventa di grande rilievo. Tre sono le grandi linee in fase di pianificazione, studio in alcuni casi di concorso pubblico per l'assegnazione e realizzazione dei lavori, mi riferisco alla linea Lisbona-Oporto ricordata, al tratto portoghese della Vigo Porto, che grazie anche ai progressi in corso in Galizia darà vita ad un vitale asse atlantico, e il tratto portoghese della linea Lisboa-Madrid con la costruzione di un terzo grande ponte sul Tago, e questa linea permetterà la connessione a tutte le grandi città europee servite dall'alta velocità. Lo sviluppo di una rete ferroviaria a grande velocità è un'ambizione collettiva, in questo senso auspico che si possa in Portogallo prendere una decisione, ma non spetta alla Commissione fissare il timing di realizzazione dell'alta velocità, sono il governo e il Parlamento che devono adottare delle scelte discutendo con la Commissione. È vero che anche durante questa crisi non possiamo non dimenticarlo, che le infrastrutture delle reti ferroviarie ad alta velocità sono costose e richiedono una mobilitazione importante di capitali e risorse. E a tal proposito l'Europa deve sostenere anche l'internalizzazione dei costi esterni sul fronte dei trasporti, allo scopo di trovare un giusto equilibrio tra costi e benefici dell'intero sistema. È in discussione una proposta della Commissione che riguarda Eurovignetta, ci vorrà del tempo per approvarla, ma quello che mi sta particolarmente a cuore e che voglio sottolineare qui oggi non è tanto la questione dell'Eurovignetta quanto il principio che dal pagamento della vignette si possono trovare fondi per cercare di migliorare le reti infrastrutturali esistenti oppure per costruirne nuove, quindi valutare anche questo aspetto. Ma un'altra cosa che io ho fatto, perché mi rendo ben conto che gli Stati membri da soli, anche con il contributo dell'Unione Europea, non possono da soli realizzare tutta la rete transeuropea, e ho lanciato un confronto tra i miei servizi e la Banca Europea degli Investimenti per lo studio di sistemi alternativi di finanziamento dei progetti TEN-T. I risultati di questo studio saranno presentati in autunno nell'ambito di una conferenza sulle reti transeuropee e sulle loro interconnessioni con i paesi vicini. È una conferenza che la Commissione, su proposta italiana, terrà a Napoli, ma alla quale parteciperanno tutti i paesi membri, ma anche i paesi più vicini, a cominciare da quelli dell'area mediterranea. Bisogna dire che il Portogallo sta dando prova di creatività e di pragmatismo, di quella che rappresenta uno degli aspetti più difficili per la realizzazione delle opere pubbliche, che è proprio il nodo del finanziamento. E il dibattito in corso dimostra che questo poi è, mi pare essere il nodo fondamentale della questione. Il costo stimato per gli investimenti e lo sviluppo delle tre linee che ho ricordato di circa 8 miliardi e mezzo di euro, di cui 6,37 miliardi coprono il periodo 2007-2013. Devo ricordare che l'Unione è confermata, è pronta a cooperare con il Portogallo in questo importante progetto e in totale per il periodo 2007-2013 il Fondo di Coesione contribuisce con 955 milioni di euro, mentre il programma pluriennale delle reti transeuropee di trasporto ha già accordato lo stanziamento di 383 milioni per le sezioni transfrontaliere e per la rimozione delle cosiddette strozzature, bouteillage, bottleneck. Tuttavia la differenza tra i costi di investimento e il contributo comunitario per il periodo 2007-2013 resta ancora importante. Il Portogallo, mi sembrava di tendere anche dalle parole del Ministro, vuole insistere sul ruolo dei capitali privati attraverso formule innovative di partenariato pubblico-privato. E devo dire che la Commissione europea è favorevole alla partecipazione dei capitali privati nel finanziamento delle infrastrutture dei trasporti e mette a disposizione degli Stati membri dei meccanismi innovativi che facilitano la partecipazione del settore privato. In particolare la Commissione e la Banca europea per gli investimenti hanno dato vita a un loan guarantee instrument per i programmi TEN-T al fine di sostenere e incoraggiare i progetti di partenariato pubblico-privato, insomma una rete di garanzia particolarmente innovativa della BEI che permette di ridurre il rischio di scarso rendimento durante la prima fase operativa delle infrastrutture. Consente infatti questo sistema studiato dalla Commissione e dalla Banca Europea degli investimenti, consente cioè ad un progetto di superare i primi 5 anni allorché il traffico è ancora in via di formazione e di conseguenza i ricavi non riescono a coprire i costi del rimborso dei debiti. Eliminando così questo rischio, il costo complessivo del finanziamento diminuisce sensibilmente e quindi si può riconsiderare lo strumento del partenariato pubblico-privato. Ma io devo ricordare che il Portogallo è stato uno dei primi a riconoscere i meriti di questo strumento finanziario e delle tre garanzie messe a punto dalla Banca Europea degli Investimenti, ben due sono andate a beneficio dei programmi pubblico-privati, partecipazione pubblico-privati per la costruzione delle opere stradali di P4 Amarante Villareale e Baixo Alentejo, non so, spero di non sbagliare la pronuncia, penso che alcuni elementi del vostro ambizioso progetto ad alta velocità, per esempio, potrebbero beneficiare di una garanzia altrettanto elevata e pertanto vi incoraggio a prendere direttamente contatto con la Banca Europea degli Investimenti o con i miei servizi della Direzione Generale dei Trasporti per vedere quali possono essere i benefici e gli strumenti che possono essere utilizzati per realizzare queste grandi opere. Ecco, questo è il contributo che la Commissione europea può dare al dibattito in corso nel vostro Paese, che può dare al governo del Portogallo, ribadendo che poi le decisioni sono del Paese membro per quanto riguarda i tempi. Ecco, queste sono un pochino le linee di indirizzo della Commissione per una mobilità efficiente e sostenibile in un contesto, ripeto, economico molto complicato. Io sono però convinto che l'attuazione di una politica dei trasporti più pragmatica, rivolta verso i cittadini, costituisce la base per i nostri successi del futuro. Lo sviluppo della rete ferroviaria diventa importantissima, mi pare che ci sia al di là della tempistica una condivisione generale in tutta l'Unione Europea. La Commissione, e concludo, rimane a vostra disposizione del governo portoghese, del Parlamento portoghese, dei parlamentari europei e portoghesi appena eletti per fornire tutte le informazioni necessarie, tutti i chiarimenti necessari perché il vostro Paese possa prendere le decisioni che più ritiene opportune, in piena libertà, e io mi auguro sempre in grande sintonia con la Commissione europea, che a mio giudizio non vuole e non deve essere un avversario degli Stati membri, ma vuole essere sempre più vicino agli Stati membri, perché gli Stati membri rispettino le normative comunitarie, siano sempre più integrati fra di loro per una visione moderna della Unione Europea che permetta di fornire, e questo credo che sia l'obiettivo comune, sempre migliori risposte ai nostri concittadini. Vi ringrazio.
Muito obrigado, senhor Comissário. O senhor Comissário falou aqui da realidade europeia, sublinhou os três pilares essenciais em que assenta uma política de infraestruturas de transportes, deu-nos um exemplo italiano sobre essa matéria e sublinhou bem que uma coisa são as competências da Comissão Europeia, outra as decisões do governo português. E chamo aqui a atenção também para o facto da próxima reunião de Bruxelas, em que esta matéria da rede de transportes será objeto de reflexão, pensando na Europa e pensando também em África. Muito obrigado, Sr. Comissário, e eu passaria de imediato a palavra ao Sr. Professor Andrés López Pita, agradecendo mais uma vez a amabilidade que teve em aceitar o nosso convite. Por favor, Sr. Professor. Como referi, a audiência com o Sr. Presidente da Assembleia da República acontecerá agora.
Presidente de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, señor ministro, señoras y señores diputados, quisiera comenzar mi intervención agradeciéndoles muy sinceramente su amable invitación para participar en este, sin duda, interesante coloquio sobre la alta velocidad en Portugal. Con carácter preliminar, me gustaría decirles que de mi experiencia universitaria se suele decir con frecuencia a todo profesor que somos un riesgo potencial público, y somos un riesgo potencial público por cuanto a no tener responsabilidades políticas como ustedes tienen, quizás nuestros sueños a veces se van excesivamente lejos y no pisamos de pie en la tierra. En todo caso, tratándose de una intervención como esta, creo que mi reflexión viene amortiguada, si cabe, por el hecho que yo trabajé durante 12 años en el ferrocarril español, en Renfe, y luego, cuando ya estuve en la universidad como catedrático de ferrocarriles, fui miembro del Consejo de Administración, tanto de Renfe como del ADIF. Por tanto, tuve la oportunidad de vivir directamente lo que fue, digamos, la génesis de la alta velocidad en España. Y desde esa perspectiva, y en el contexto en el cual ustedes temporalmente se sitúan sobre este debate, me ha parecido oportuno tratar de sintetizarles brevemente lo que fue y lo que es en este momento el sentimiento en España en relación con la alta velocidad ferroviaria. Las primeras ideas sobre la pertinencia o no de la alta velocidad en el ferrocarril español comenzaron en el año 1981 con la realización, podríamos decir con la idea, puesto que el proyecto no se llevó a cabo, del Plan General de Ferrocarriles de Renfe. Y fueron consideradas tres alternativas. Esas alternativas consistían en, primero, realizar una mejora parcial de la red existente, me referiré siempre al transporte de largo recorrido o servicios interurbanos. En segundo lugar, establecer un plan de alta velocidad entre los núcleos urbanos de demografía más importante. Y en tercer lugar, otra alternativa, ser más prudente y alcanzar velocidades sobre los trazados existentes, velocidades comerciales en el entorno de 110 km por hora. Debo decirles que la primera actuación, mejoras parciales, fue considerada como inadecuada por los responsables de Renfe. La introducción de la alta velocidad como inasumible económicamente y la mejora parcial de los trazados existentes para lograr velocidades comerciales de 110 km por hora como factible y conveniente. Debo decirles, sin embargo, que este plan, como les comentaba, en 1981 no se llevó a la práctica en ninguna de sus facetas. De tal manera que fue con ocasión del Plan de Transporte Ferroviario en 1986 cuando se plantea de nuevo la pertinencia o no de la alta velocidad en nuestro país. Y creo que no exagero si les digo que el pensamiento cuasi generalizado que existía en España sobre el tema de la alta velocidad se podía resumir en esas tres ideas que les he puesto en esta transparencia. Primero, el ferrocarril de alta velocidad Madrid-Barcelona, 300 km por hora, no es ni técnica ni económicamente factible. Segundo, este tipo de proyectos rompen la homogeneidad de la red de transporte ferroviaria en España. Y en tercer lugar, la cuestión del ancho de vía y su traslación a España no es un problema real. Por tanto, eso quiere decir que esas reflexiones que se producían a nivel público y político sobre el tema de la alta velocidad dejaban bien claro cuál era el sentimiento respecto a la introducción de este tipo de servicios en junio del año 1986. Sin embargo, dos años después, en diciembre de 1988, como ustedes conocen bien, el gobierno español decidió construir una línea de alta velocidad y de ancho internacional entre Sevilla, Madrid, Zaragoza, Barcelona y la frontera francesa, de tal manera que lo que poco antes era imposible se convirtió en posible, en factible, en necesario y en asumible. Debo decirles que, sin embargo, esa toma de decisiones no fue acompañada, digamos, de un unánime soporte. Es más, me ha parecido oportuno sintetizarles, y esto desde mi modesto punto de vista, cuáles eran las principales críticas que se le hicieron al gobierno en relación con la alta velocidad. En primer lugar, se trataba de una huida hacia adelante. En segundo lugar, se consideraba que era un proyecto de tipo megalómano. Y en tercer lugar, se estimaba que la creación de la alta velocidad daría lugar a dos ferrocarriles. Un ferrocarril con la tecnología de vanguardia avanzada, mientras que quedaría un segundo ferrocarril obsoleto y sin ningún valor competitivo. Por tanto, esta es, digamos, la realidad con la cual nació la alta velocidad en España. La alta velocidad en España, en el transcurso de dos años, como les decía, pasó de una situación de imposibilidad a una situación de hecho por decisión del gobierno y, en paralelo, un sentimiento, como les exponía antes, cuasi generalizado de la opinión pública, condensado en esas, desde mi modesta, tres perspectivas: huida hacia adelante, megalomanía y creación de dos ferrocarriles de distinto nivel. Sin embargo, la realidad ha ido poniendo de manifiesto que ese sentimiento no se correspondía con la realidad. Y no se correspondía con la realidad porque, desde mi perspectiva universitaria, la alta velocidad tiene un triple significado o una triple dimensión. Como luego les diré, creo que quizás a nivel europeo el tema de la alta velocidad no se ha sabido vender bien. La alta velocidad nació en un contexto que luego nuestro colega francés presentará sin duda brillantemente, pero la alta velocidad, en mi perspectiva, no es un libro, y permítanme el símil universitario, en el cual uno lee y copia y aprende. La alta velocidad es una realidad que se va haciendo en el día a día y que cada día se construye un nuevo capítulo. Por tanto, la lectura del libro de la alta velocidad en Europa y en el resto del mundo no es más que un conjunto de las posibilidades tecnológicas, económicas y comerciales de este denominado nuevo modo de transporte, sin que ello nos obligue necesariamente a considerar el capítulo tercero mejor que el quinto o el sexto mejor que el cuarto. Es simplemente una referencia que puede sernos o no útil en función de nuestras propias necesidades específicas. Y quizás desde esa perspectiva, la alta velocidad inicialmente tuvo ese eco de ser el modo de transporte que competía con la aviación y más y nada más que eso. Con lo cual, se da la circunstancia, evidentemente, de que no en todos los países se tiene el nivel demográfico y el nivel de movilidad que en países como España o en Portugal, si ustedes me lo permiten, se tiene. El hecho de que en la línea Tokio y Osaka circulen o se muevan cada día del orden de 400.000 viajeros en una distancia de 500 kilómetros, pues lógicamente no tiene nada que ver con los que se mueven entre Madrid y Sevilla diariamente, a una distancia más o menos similar. Por tanto, el modelo no necesariamente tiene que ser el mismo. Insisto, desde mi perspectiva, la alta velocidad es un instrumento, una herramienta, y no algo que se pueda copiar indiscriminadamente sin ninguna prudencia. Por eso les decía que en el caso español, al menos, la alta velocidad tiene esa triple dimensión de servicio de largo recorrido, de servicios regionales y también de utilización, aunque pueda parecer sorprendente, de servicios de cercanías. Pero es que la realidad de cada país presenta unas características propias que lo pueden hacer o no aconsejable. Es indudable que en España la alta velocidad surgió como esa idea que les comentaba antes, reacción del ferrocarril al desarrollo de la carretera y de la aviación como modo de transporte. Y desde esa perspectiva se implementó en el largo recorrido entre Madrid y Sevilla. Y el resultado fue bien conocido. Permítanme que le diga simplemente que, como ustedes ven en esa transparencia, entre Madrid y Sevilla, una de las principales relaciones que tenemos en España radiales, el tráfico que había de viajeros origen-destino en 1988 se situaba, como ustedes ven, en el entorno de 400.000 viajeros al año y en el año 1991 300.000 viajeros. Cabe pensar, yo creo que sin hacer un esfuerzo demasiado importante, que si hoy día hubiese continuado la línea convencional, en el momento actual el tráfico de largo recorrido entre Madrid y Sevilla, sin alta velocidad, hubiese desaparecido en el servicio interurbano de viajeros al que siempre me estoy refiriendo, como consecuencia de esa lógica tendencia del carácter obsoleto de un ferrocarril que fue concebido en el siglo XIX. Por eso, si uno compara el resultado de esta línea Madrid-Sevilla antes de la alta velocidad en 1992 y el posterior, se puede observar que frente a esa tendencia decreciente de viajeros, lo que ha habido es un crecimiento, digamos, exponencial, y me refiero exclusivamente solo a la relación Madrid-Sevilla, donde hoy día se mueven del orden de 2,5-2,6 millones de viajeros. Uno de los argumentos que les decía antes, que la opinión pública o determinados entornos público-políticos manifestaban en España su rechazo, era precisamente por pensar que la alta velocidad sería, digamos, el desencadenante de crear dos ferrocarriles, el de alta velocidad y el ferrocarril obsoleto y sin ningún tipo de prestaciones. Pero permítanme que les muestre ahora, como luego les mostraré en otras transparencias referidas al Madrid-Barcelona, que la realidad no fue esa. Fíjense, en esta transparencia lo que muestro es que el tren Talgo, circulando a 200 kilómetros por hora por la línea Madrid-Córdoba, permitía reducir sustantivamente el tiempo de viaje entre Madrid y Málaga, por un trazado tan sinuoso como el que pueden ver en esta transparencia y sobre el que no se actuó, digamos, en ningún momento, análogamente con Huelva y con Cádiz. Quiere eso decir que en tan solo 10 años y aprovechando la infraestructura del siglo XIX que existía entre Córdoba y Málaga, el ferrocarril pasó a tener una cuota de mercado del 27%, a tener, respecto al avión, a tener una cuota de mercado del 42%, lo cual demostraba, digamos, la yuxtaposición, la coordinación y la utilidad entre el ferrocarril de nueva generación de alta velocidad y el ferrocarril de tipo convencional. Por primera vez en el mundo, el ferrocarril español introdujo un tipo de servicios a los cuales no estábamos acostumbrados a oír o a escuchar. Ustedes ahora lo conocen perfectamente, sin duda, y saben que Ciudad Real y Puerto Llano son dos pequeñas ciudades que tienen apenas 50.000 habitantes. Con esa, digamos, demanda potencial derivada de esa población tan baja, debo decirles que la introducción de servicios regionales específicos en esta relación motivó que se pasase de 130.000 viajeros en los últimos 3-4 meses del año 1992 a una cifra que hoy día supera 1,7 millones de viajeros al año, lo cual, si se tiene en cuenta la demografía de Ciudad Real, no deja de ser por menos en alguna medida sorprendente. Y debo decirles que como consecuencia de este desarrollo, de esta nueva infraestructura, Ciudad Real cuenta con una universidad que no diría es análoga a la Universidad de Madrid, pero desde luego en donde se pueden estudiar una multitud bastante significativa de carreras universitarias, produciéndose por tanto una descentralización del área de Madrid. En paralelo, Ciudad Real ha aumentado en los últimos años un 25% su población, lo cual ha pasado de ser, pues, un pueblo, digamos, denominado un poco, no a extinguir, pero acotado, a una nueva realidad a la cual también me referiré posteriormente. Y finalmente, ¿por qué no utilizar los trenes de alta velocidad para determinados servicios de cercanías? Ustedes ven en esa transparencia que desde la línea Madrid-Sevilla hasta Toledo solo era necesario construir 21 kilómetros de nueva infraestructura, no necesariamente, naturalmente, para ir a 300 ni 350 kilómetros por hora. Esas distancias ni lo necesitan ni lo hacen aconsejable. Por tanto, se hizo una construcción de una infraestructura para 250 kilómetros por hora, naturalmente en un terreno tan llano, prácticamente estamos en La Mancha, que significó una inversión muy acotada. Y el resultado es que hoy día hay ramas de alta velocidad que circulan a 250 kilómetros por hora, que solo hacen, como dirían los franceses, la navette entre Madrid-Toledo, Toledo-Madrid. Y como nací en Toledo, permítanme que les diga que si ustedes pretenden los días de la semana coger un tren a las 6:30, a las 7, a las 7:30 o a las 8 de la mañana, pues les recomiendo que lo compren con una semana de anticipación. Si no, es imposible encontrar billete en este tren, como consecuencia de que la gente ha preferido, digamos, trabajar en Madrid y vivir en Toledo en un contexto, digamos, de una residencia mucho más económica y mucho más favorable, que no vivir en los suburbios de Madrid con una inversión en la adquisición de vivienda mucho más elevada. Y el resultado no puede ser otro, y tampoco sorprende. Este servicio se inició en noviembre del año 2005 y de momento, pues como ven, el crecimiento anual es bastante significativo, llegando a ser de 1,5 millones de viajeros al año. Ustedes se preguntarán cómo se puede hacer este tipo de servicio. Yo les diría simplemente, utilizando una rama de alta velocidad acondicionada para ese tipo de prestación, donde la rama no va a 300 kilómetros por hora, donde el equipamiento es más sencillo y donde la formulación de abonos de viaje, como los servicios de cercanías, permiten a un extracto de la población acceder a un tipo de servicio en condiciones económicas razonable y atractiva, como lo demuestra la demanda. Con ocasión de la puesta en servicio de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona, la utilización de los trazados convencionales ha puesto de manifiesto también su utilidad, en la medida en que, como ustedes ven aquí en esa transparencia, el tren Talgo también circula entre Madrid y la entrada de Zaragoza por la línea AVE a 200 kilómetros por hora y luego sigue por el trazado convencional, que no permite velocidades más allá de 160 y en buena parte del recorrido pues 120 o 140 kilómetros por hora. El resultado desde el punto de vista comercial es el que ven en la transparencia. En tan solo 3 años, el tráfico de viajeros entre Madrid y Pamplona se ha multiplicado por 2,3. Cuando la tendencia, como veían antes en la línea Madrid-Sevilla, era de un decrecimiento continuado, no deja de ser por menos ilustrativa esta complementariedad entre las nuevas infraestructuras y las infraestructuras existentes. Y ahora, con motivo también de la inauguración de la línea Madrid-Valladolid, todas las relaciones con el norte de España, que son muy importantes, es decir, muy numerosas, pues han permitido ver reducido su tiempo de viaje en hora y media en general, excepto Galicia, que está mucho más alejada, y el tiempo de viaje solo se ha reducido en 30 minutos. Por tanto, poblaciones como Oviedo, Cantabria, Santander, Bilbao, San Sebastián, ha reducido de golpe, simplemente como consecuencia de la entrada de la línea de alta velocidad entre Madrid y Valladolid, apenas 170 kilómetros, hora y media en su tiempo de viaje. Y la repercusión en términos comerciales ha sido clara y concluyente. En tan solo 6 meses, del año diciembre del 2007 a junio del 2008, el tráfico entre Madrid y Santander aumentó un 36% y entre Madrid y Bilbao un 78%. Por tanto, no diría yo que estuviésemos hablando de dos ferrocarriles distintos, estaríamos hablando de una red única formada por, digamos, nuevas infraestructuras en determinadas secciones y las líneas existentes del siglo XIX. Si me permiten, rápidamente, para no sobrepasar el tiempo, gracias, señor presidente, les señalaría otros impactos de la línea de alta velocidad: la mejora de la vertebración del territorio, el desarrollo tecnológico de las empresas de nuestro país y, lógicamente, como universitario que soy, la potenciación de la investigación aplicada en la universidad. Miren, hoy día todo lo que está en color azul, lo que está en color naranja y lo que está en verde son simplemente zonas territoriales, regionales, que están servidas por trenes regionales de alta velocidad, Sevilla-Córdoba-Málaga o Zaragoza-Calatayud-Huesca, o bien el caso catalán. ¿Y eso en qué se traduce? Pues mire, Calatayud es una pequeña ciudad que a lo mejor le suena, pero quizás no mucho, cerca de Zaragoza, en donde, la presidenta del Consejo de Desarrollo Económico decía en abril del año 2007, cuando la línea se puso en funcionamiento: Calatayud, gracias a la alta velocidad, ha dejado de ser o está dejando de ser un pueblo para convertirse en una ciudad. Y el dato más elocuente era que el número de viviendas que en el año 1966 se construían eran 164 anualmente y en el año 2006 se construyeron 485, señal de la dinámica económica que había generado esta línea de alta velocidad. El caso catalán, quizás no me entretengo, ustedes lo conocen muy bien, todas las capitales catalanas unidas por un tiempo de viaje en el entorno de 30 minutos. Por eso no sorprende que cuando el presidente del Gobierno en el año 1992 inauguró la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, decía: debe ser considerada esta línea como un instrumento de política regional. Y hoy día la prensa, el periódico de Cataluña, se hace eco diciendo que el tren de alta velocidad se ha convertido en un elemento básico de la cohesión territorial en España. Al mismo tiempo, las empresas, el otro elemento que les quería comentar, las empresas españolas no habían construido nunca túneles de 28 kilómetros de longitud. El hecho de desarrollar tecnológicamente la alta velocidad les ha colocado en una posición de referencia, yo diría, a nivel mundial. y en el caso de la infraestructura o superestructura ferroviaria, análogamente. Nunca en España se había colocado vías sobre placa de hormigón y hoy día las empresas españolas, algunas de ellas al menos, tienen una especialización que les permite no solo trabajar con la tecnología de vía sobre balasto, sino sobre vía placa de hormigón y, por tanto, aumentar su potencial. Y sin entrar en el detalle, ve cómo la Universidad Española ha salido fuertemente, digamos, potenciada, en el sentido en que cada uno de los principales núcleos universitarios españoles se ha especializado en el ámbito de la alta velocidad, pero en distintos segmentos, en el ámbito de las vibraciones, de la modelización, de la planificación, de los ciclos de vida, reforzando, digamos, el carácter tecnológico, de la universidad. Por eso, y acabo en dos segundos, gracias, les diría que no es sorprendente que en el año 1993, un año solo después de la línea de alta velocidad, el plan que presentaba el Gobierno preveyese 1.600 kilómetros de líneas de alta velocidad. Y en febrero del año 1994, 2.800 kilómetros de líneas de alta velocidad. Y si pasamos al año 2008, la cifra está en 10.000 kilómetros de alta velocidad. Quizá será la consecuencia de haber descubierto que la alta velocidad supone un cambio profundo para el territorio español. Y déjenme simplemente que les sintetice dos ideas. El insigne ingeniero francés, presidente de la SNCF y académico de la Academia de Ingeniería, Luis Armand, dijo en el año 64, entre otras frases célebres, algunas que ustedes conocen, la C. El problema es decidir si se desea invertir para modernizar lo existente o bien para construir nuevas infraestructuras. Yo le diré que en España hemos aprendido también esa lección. Mire, en el año 1986, en el denominado, y esta es la última transparencia, señor presidente, en el denominado triángulo Madrid-Barcelona-Valencia, el Gobierno decidió que se iba a aumentar la velocidad modernizando los trazados existentes para 200 kilómetros por hora. Poco tiempo después decidió que entre Madrid y Barcelona habría un AVE y entre Madrid y Valencia también. Y sin embargo, dijo que entre Valencia y Barcelona se seguirían haciendo las variantes de trazado que ven en estas transparencias. Hace escasas semanas, el Gobierno acaba de confirmar que será construida una línea de alta velocidad entre Valencia y Barcelona, dadas las insuficiencias que presentan los trazados existentes a pesar de la modernización. Quizás por eso la alta velocidad tiene ese nivel de aceptación, porque afecta a la sociedad, afecta a la economía y, en definitiva, a la ingeniería y también, por qué no decirlo, a la protección del medio ambiente. Muchas gracias.
Muito obrigado, Sr. Professor. Nós tentamos aqui cumprir os 15 minutos, mas é tarefa difícil, como se constata. O Sr. Professor falou-nos na experiência de 28 anos de alta velocidade em Espanha, do pessimismo ao otimismo e às consequências ou benefício que se traduz na dinâmica económica e também numa outra curiosidade, que são os serviços regionais e também locais que podem ser incrementados e potenciados com esta nova realidade. E são mesmo. Passarei de imediato a palavra ao senhor Dr. Filipe Peyronet, membro permanente do Conselho Geral do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável.
Bon, mesdames, messieurs, donc je suis Philippe Peyronet, je suis membre du Conseil général des ponts et chaussées. Je m'exprime en français, je suis désolé, mais mes slides sont en anglais, comme ça c'est plus neutre, je ne parle pas portugais. Donc je m'exprime en français. Donc je vais vous présenter en 15 minutes quelques idées essentielles sur le programme de grande vitesse français. Donc pour vous dire d'abord que ce programme à grande vitesse est un programme qui a fait l'objet d'une stratégie française depuis 1980 et même un peu avant jusqu'à aujourd'hui, qui est à la fois une stratégie mais en même temps la volonté d'avoir toujours un projet de ligne à grande vitesse qui succède à un autre projet pour faire en sorte que les entreprises de travaux publics qui sont amenées à construire aussi n'aient pas trop d'à-coups dans le plan de charge. Donc c'est une stratégie à la fois et en même temps des lignes qui se succèdent les unes après les autres. Alors vous avez ici évidemment une description du réseau européen. Vous voyez apparaître le réseau français au sein du réseau européen en 2009, avec 1800 km donc de lignes à grande vitesse en service aujourd'hui. Ce qui caractérise le réseau français, c'est qu'effectivement il y a des lignes à grande vitesse, mais que les trains à grande vitesse circulent à la fois sur les lignes nouvelles et sur les lignes classiques. Ce qui fait qu'il y a plus de 250 gares desservies, avec 600 trains qui circulent chaque jour. Mais la vitesse moyenne de desserte sur les grands axes est, vous voyez, aux alentours de 200 km/h, même si les trains roulent à 300 km/h, voire 320, par exemple, sur la ligne Est. Mais la vitesse moyenne est évidemment, la vitesse commerciale est évidemment inférieure. Ce qui fait qu'en 1980, il y avait 75% de la population qui était reliée à Paris en moins de 5 heures, et qu'en 2006, on en a 95%. Et ça a été donc des taux de croissance, des pourcentages de population desservie qui ont été de plus de 20% sur la période 80-2006. Ceci est illustré, alors, cette carte illustre le fait que, en trait bleu important, vous avez les circulations sur les lignes à grande vitesse, mais vous avez toute l'irrigation du territoire français irriguée par des trains TGV qui ne roulent pas tous à grande vitesse, mais qui évitent les ruptures de charge pour atteindre les extrémités du territoire. Vous avez ici deux cartes qui vous montrent d'une part une carte des isochrones de temps d'accès moyen de la population française, temps moyen d'accès des zones géographiques montrées à la population française en général, et la deuxième carte montre le temps moyen d'accès en vitesse de parcours ferroviaire. Ce que vous voyez apparaître, c'est pas parce que, je ne sais pas si c'est à gauche pour vous, vous voyez apparaître que ce n'est pas parce qu'on roule lentement qu'on a des temps d'accès qui sont longs au reste de la population française. Eh bien, excusez-moi. À gauche, vous avez je vais plutôt montrer le transparent suivant, ça sera plus clair. Ici, vous avez des anamorphoses qui montrent avec la vitesse ferroviaire que ça réduit considérablement les distances ferroviaires pour accéder aux différents termes du territoire. La première carte à laquelle je reviens moyennait les temps de parcours pour les différentes populations. Bon, ce sont des modes de présentation un peu compliqués. Ici, vous avez la situation en 2008 des temps moyens de circulation. Et en 2020, vous voyez la carte française qui se réduit. Et quand on montre une carte de l'Europe, qui, attention, avait été fabriquée en 1993, donc je ne suis pas sûr que ça correspondra à la réalité en 2015, mais vous voyez effectivement que la carte de la France au centre de l'Europe se contraste énormément. En revanche, évidemment, la péninsule ibérique se trouve toujours à des distances ferroviaires ou des temps d'accès ferroviaire qui sont relativement longs, ce qui laisse, qui vous laisse réfléchir sur l'intérêt de la fabrication d'un réseau à grande vitesse. La croissance du trafic a été régulière et importante puisqu'on atteint aujourd'hui 50 milliards de voyageurs kilomètres par an. Et évidemment, tout ceci se fait maintenant grâce essentiellement au TGV et très peu au train classique. Attention, je parle ici des liaisons nationales. Il y a aussi un fort développement qui n'apparaît pas ici, des trains régionaux qui circulent en France dans chacune des régions, en train classique évidemment. Le choix de la grande vitesse a été fait au départ pour concurrencer l'avion, puisque vous voyez que la part de marché de la grande vitesse, au-delà de 2h30, est de plus de 60%. C'est ce qui a conditionné effectivement au départ la stratégie de conquête, notamment ce que voulait Monsieur Louis Armand, dont a parlé l'orateur précédent. Quels sont les effets de la grande vitesse? Ils sont listés ici. Vous avez évidemment les effets sur la mobilité des voyageurs. Plus de voyageurs se déplacent parce que le train est plus intéressant en lui-même. Un effet d'image, j'y reviendrai, sur les régions desservies et les régions non desservies. Un effet sur l'organisation des territoires. Un effet sur l'environnement. Un effet sur l'amélioration de l'organisation des transports de voisinage, des transports urbains ou des transports régionaux. Un effet sur la localisation des entreprises. Un effet sur le tourisme et un effet sur les organisations foncières et immobilières des territoires desservis. Je dis tout de suite que la mesure de ces effets est extrêmement difficile. On a un certain nombre d'études en France qui montrent qu'il y a des effets, mais ces effets sont difficilement identifiables, même si globalement il est évident que la création de la grande vitesse a eu un effet, mais il est difficilement mesurable par des études objectives. De nouveaux défis émergent aujourd'hui pour la poursuite du développement du réseau. D'abord parce qu'on a une croissance des coûts unitaires des lignes à grande vitesse. Parce que, deuxièmement, on a une saturation des lignes les plus chargées et une saturation des gares. Nous savons en France que vouloir desservir et créer de nouvelles lignes à grande vitesse qui desservent des points les plus éloignés du territoire génère des saturations sur, par exemple, l'axe Paris-Lyon, et qu'il va nous falloir doubler la ligne à grande vitesse Paris-Lyon, qui ne pourra plus supporter les trafics de l'ensemble du réseau TGV. Il ne faut pas raisonner en ligne, il faut raisonner en réseau. Ceci, d'ailleurs, à mon avis, a des conséquences importantes pour le développement de la grande vitesse au Portugal, parce qu'il ne s'agit pas seulement de créer des lignes pour se relier, puisqu'il faut passer par les Pyrénées, donc se relier à la France, il faut aussi pouvoir circuler sur le réseau français et le réseau européen, qui lui-même atteint des taux de saturation importants. Donc c'est vraiment un effet réseau qu'il faut prendre en compte, et cet effet réseau, on en voit les limites aujourd'hui en France. Ce qui nous laisse d'ailleurs très dubitatif sur les lignes mixtes, voyageurs à grande vitesse, transports régionaux ou transports de fret, parce que quand vous avez beaucoup de trains qui circulent, un train toutes les 3 minutes, vous ne pouvez pas faire supporter en heure de pointe cette circulation. En revanche, sur les lignes qui sont moins circulées, c'est toujours des choses qui peuvent s'envisager. Mais sur les lignes très circulées, c'est quelque chose d'inenvisageable. Et c'est pour ça qu'en France, on a fait le choix des lignes, pour le moment, à grande vitesse spécialisées uniquement voyageurs. Nous avons aussi des incertitudes sur les coûts de renouvellement et d'entretien à long terme des lignes à grande vitesse. On sait que passer de 270 km/h à 320 km/h, ce sont des coûts de maintenance et de renouvellement de la loi qui sont mal maîtrisés aujourd'hui et sur lesquels il faut être très prudent. Enfin, le dernier point des effets à grande vitesse, c'est l'effet sur l'aménagement des territoires. On voit se développer actuellement des effets négatifs sur des territoires qui ne sont pas desservis, notamment les présidents de conseils régionaux en France ont du mal à vendre leur territoire pour l'implantation de leurs entreprises quand ils ne sont pas desservis par des lignes à grande vitesse. Ceux qui l'ont considèrent que c'est un acquis, mais ceux qui ne l'ont pas poussent à vouloir des lignes à grande vitesse, ceci dit, sans pas toujours en considération de coût pour le territoire national. J'avance assez vite. Donc l'augmentation des coûts, vous savez qu'aujourd'hui, alors qu'on était à 6 millions d'euros du kilomètre, pour le TGV Sud-Est, on a quasiment doublé ces prix quand on est passé au TGV Méditerranée. Donc c'est une préoccupation. Ces lignes à grande vitesse sont de plus en plus chères, en raison évidemment des terrains traversés, s'ils sont urbanisés, et des demandes de plus en plus pressantes sur la préservation de l'environnement. Ici sont développés quelques points sur les considérations de saturation des lignes. Comme je vous l'ai dit, on a l'obligation d'envisager le doublement des lignes à grande vitesse sur les axes les plus chargés, notamment l'axe Paris-Lyon. De même, les gares parisiennes sont aujourd'hui saturées. Il faut envisager des gares de désaturation, comme nous les avons créées déjà à Roissy, à Marne-la-Vallée, à Massy, autour de l'Île-de-France, mais autour de Lyon, maintenant, on sait que le site de la gare centrale de la Part-Dieu est saturé, qu'il faut envisager d'autres solutions de contournement. L'effet négatif sur les territoires, je vous ai montré tout à l'heure une carte des isochrones, des territoires tels que la Normandie aujourd'hui, qui est proche de Paris mais qui n'est pas desservie par le TGV, subit des effets négatifs en termes d'image et a du mal à défendre les implantations d'entreprises et l'aspect dynamique des territoires. Et ces territoires veulent être desservis par la grande vitesse. Le problème, c'est qu'ils sont à 200 ou 300 km de Paris et qu'ils ont du mal, on a du mal à justifier une ligne à grande vitesse sur des territoires qui ne sont pas toujours très peuplés non plus. Et donc c'est un problème pour ces territoires. Et puis il y a des territoires excentrés du type Massif central au centre de la France qui sont mal desservis, comme vous l'avez vu sur les transparents sur lesquels je vous ai montré les isochrones, qui n'étaient peut-être pas forcément clairs quand on passe vite, mais qui montrent que ces territoires ont des problèmes de desserte. Récemment, au plan français, nous avons tenu de grandes assises qui s'appelaient le Grenelle de l'environnement, où nous avons rassemblé dans 5 collèges l'ensemble des partenaires développement durable et sustainable development. Et tous ces gens se sont exprimés et ceci a abouti à un projet de loi qui prévoit 2000 km de lignes à grande vitesse en 2020 et 2500 km de là, tout en poursuivant la modernisation du réseau classique. Alors bien évidemment, l'énorme problème qui se pose à nous, c'est le problème du financement de ces lignes, puisqu'on sait que une ligne comme le TGV Sud-Est pouvait couvrir ses coûts avec les recettes voyageurs, mais qu'une ligne comme le TGV Est Paris-Strasbourg n'a couvert que 20% de ses coûts avec les recettes voyageurs. Donc, tout à l'heure, je ne sais plus si c'est le ministre ou le commissaire européen qui parlait d'une couverture de 45% par les recettes voyageurs. Ça dépend des pôles de population desservis, mais on le sait que l'équilibre par les recettes n'est pas possible et qu'il faut trouver des moyens de financement. Et le partenariat public-privé est intéressant, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Les subventions budgétaires seront toujours essentielles pour ce type de projet. Voici une carte pas forcément claire pour vous des projets à l'horizon 2020. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre du plan de relance à la suite de la crise, nous avons 4 grandes lignes TGV qui sont prévues. Le prolongement vers la Bretagne de la ligne Atlantique, le prolongement vers Bordeaux de la ligne Sud-Ouest, le prolongement vers Strasbourg de la deuxième partie du TGV Est et le prolongement vers Nîmes-Montpellier, enfin de Nîmes à Montpellier, de la ligne qui descend vers l'Espagne. Donc 4 lignes, compte tenu des projets qui vont au-delà. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'étais peut-être trop rapide dans mon expression, mais j'essaie de tenir les délais.
Muito obrigado, Monsieur Péroné. Falou-nos aqui de uma história de 28, 29 anos, de uma estratégia de desenvolvimento e coesão social em França, e das consequências na mobilidade da população francesa, na organização do território, do ambiente, do turismo e também de novos hábitos na atividade empresarial. Sr. Professor Álvaro Costa, da Faculdade de Engenharia do Porto. Não se pode tirar.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Parlamentar das Obras Públicas, excelentíssimos Srs. Deputados, Srs. E Srs. Senhores, eu gostava de começar por agradecer o convite que me foi dirigido para estar nesta sessão para fazer uma reflexão sobre o desafio que é traçado, que é prioridades, prazos, traçados, portanto, experiências europeias que já foram muito faladas e, portanto, eu, de certa forma, como na minha apresentação tinha muitas das coisas que foram faladas aqui antes, vou ser a primeira pessoa a falar sobre o caso português e peço desculpa se houver alguma desestruturação na minha apresentação, mas depois, no período de debate, poderei clarificar um ou outro aspecto que pode não ficar bem clarificado. Portanto, o caso francês e espanhol ficaram aqui bem espelhados e levantam um problema que era o problema que eu vinha trazer aqui, que é assim. Quase que a rede ferroviária de alta velocidade não devia ser desenvolvida pelos ferroviários. Porque o problema é um problema territorial. Nós vimos aqui que, quando se desenvolve estas redes afetam o equilíbrio dos territórios, que foi o que vimos. Em Espanha mostrou-se só o que ganhou, em França percebeu-se o dilema. Há quem ganhe e há quem perca. Portanto, há um desequilíbrio que se vai, ou há um novo equilíbrio que se vai construir no território, e este é o fator central do desenvolvimento da rede. Isto tem a ver com traçados, tem a ver com sistemas operacionais, tem a ver com calendários de execução, tem a ver com a opção de mercadorias ou não, tem a ver com uma série de opções que, de facto, não são opções ferroviárias. São opções de desenvolvimento do sistema de transportes, são opções de desenvolvimento do território. Depois, de facto, os ferroviários são quem consegue responder melhor a esta encomenda, porque sabem melhor tecnicamente como é que se desenvolvem as redes e, portanto, aí sim a parte da execução desta estruturação de território é que deveria caber às pessoas mais envolvidas na gestão do sistema ferroviário. Gostava de que tivéssemos presente um aspecto que é fundamental e é o aspecto que eu acho que está mais por trás do desenvolvimento da alta velocidade em Portugal, que é o facto de, nos últimos anos, a maior parte dos grandes investimentos públicos na área dos transportes foram completamente inúteis. Foram um enterrar de dinheiro e um dilapidar das nossas contas. Eu gostava de ter aqui duas exceções que contribuíram grandemente para o desenvolvimento do país, que foi a primeira parte do desenvolvimento da rede de autoestradas, quase corresponde à concessão da Brisa, que de facto veio diminuir muito os custos de transporte e, portanto, veio dar um salto qualitativo na economia pública e, mais recentemente, a rede metro do Porto, que de facto possibilitou uma revolução profunda na mobilidade na área metropolitana do Porto. Mas se nós pensarmos em Sines, se pensarmos nos investimentos na linha do Norte, se pensarmos no metro Sul do Tejo, se pensarmos mesmo no metro Lisboa, quer dizer, nós podemos aqui começar a ver o que os nossos políticos andaram a justificar em termos de grandes investimentos necessários para a sociedade e que, eu direi, que a maior parte deles produziram, mas foi maior indevidamente, sem produzir a riqueza na economia pública que deveriam produzir. Portanto, nós vimos aqui, e aliás, o professor López Pita foi muito claro em relação a isso, ao mostrar o desenvolvimento da rede em Espanha, que eu também trazia, que de facto uma rede não pode ser um investimento numa infraestrutura de transportes de alta velocidade não pode ser desenquadrado da mobilidade que é necessário dar às pessoas e só aí se integrar isso no sistema de transportes é que investimentos destes produzem riqueza. Portanto, apesar de produzir sempre desequilíbrios. Portanto, isso é algo que não se pode evitar. Portanto, eu vou abordar três ou quatro temas. Vamos começar pelo traçado. Portanto, eu corro o risco de ser a primeira pessoa até de falar sobre o caso português, mas vamos começar então por um problema que eu até pensei que já estivesse completamente fechado, que era o problema de traçado. Quer dizer, eu acho que o traçado é muito difícil agora questionar, portanto, as linhas que estão a concurso, ou que estão a ser estudadas. Eu sempre fui um defensor do Porto de Lisboa, ou, digamos, do Setúbal-Corunha. Portanto, no fundo é assim, a população portuguesa está na costa. Nós, se vamos construir um sistema de transportes, é para servir quem tem necessidades de mobilidade. E, portanto, aqui é que as opções de diminuir o tempo de transportes produziriam grandes mais-valias económicas em termos sociais. Reparem que o Lisboa-Madrid, de avião, vai-se numa hora e pouco. Portanto, nós estamos a começar pela linha que destrói valor. De certa forma, é aquela linha que não vai reduzir tempos, aquela linha que vai ter um custo, portanto, vamos investir para não ter o retorno inerente, vai melhorar, é evidente, o aspecto ambiental, mas em termos económicos, é aquela linha que é menos útil de todas. Portanto, no fundo, isto de apontar para 2013 Lisboa-Madrid parece-me um tremendo erro. Portanto, eu sempre fui muito crítico desta rede, eu sempre defendi o traçado em T, portanto, que era então estruturar a costa e depois de ter aqui uma grande área metropolitana ligá-la a Madrid, algures no meio do país, veio-se a decidir um traçado em L, pronto, e eu acho que se perdeu uma oportunidade de desenvolver de facto o território e de aproveitar o potencial que este território tem em termos de desenvolvimento económico, porque já seria uma área metropolitana com muita população, mas penso que é uma questão que, a meu ver, eu acho que está fechada. Portanto, para mim, eu acho que há alturas que a gente não pode voltar atrás e estar a retomar discussões antigas, Portanto, a minha opinião é que, apesar de eu não gostar desta rede, eu acho que nós devíamos viver com ela e agora o que deveríamos era, com esta rede, tentar ver como é que nós podemos tornar isto minimamente interessante em termos económicos para o nosso país. Portanto, o raciocínio que eu vou agora explanar tem por base o conceito que é o serviço de transportes que justifica a construção da infraestrutura e não o inverso. Portanto, nós devemos construir a infraestrutura quando temos procura. Se temos procura, temos de dizer quais são os programas operacionais que nós devemos construir para responder a essa procura. E então, depois temos de construir a infraestrutura que vai abarcar esses programas operacionais que são necessários para construir essa procura. Isto para mim é um fator que é fundamental, porque eu acho que afeta, embora já oradores anteriores falaram sobre isso, afeta nomeadamente a opção de se ter linhas dedicadas a passageiros ou ter passageiros e mercadorias. Eu acho que isso é uma questão que devia estar completamente em aberto. E essa é uma discussão que eu acho que é central na discussão que nós devemos ter. Há outro paradigma que nós devemos ter, que eu acho que este é importante porque afeta os raciocínios, é que o comboio pode não ser a forma mais conveniente, sob o ponto de vista económico, das pessoas se deslocarem em certas situações. Eu acho que há um fundamentalismo em relação ao comboio e, portanto, para nós termos raciocínios que sejam minimamente objetivos, nós temos de nos desligar destes raciocínios. Portanto, eu quase que diria que nós devíamos conseguir, que é difícil, imaginar o funcionamento da sociedade sem o comboio. Quer dizer, imaginar que, de facto, o mundo ou as pessoas vivem para além do comboio, que é um conceito que nos levaria a reperspectivar a importância do comboio na sociedade. Eu acho que foi isso que os americanos fizeram quando há 30 anos disseram, ou há 40, que não há mais investimentos nas empresas de ferrovia, e isso levou a que eles tivessem de reinventar o serviço ferroviário e reinventaram-no para as mercadorias. E, portanto, hoje, na América, 40% das mercadorias são transportadas em ferrovia, enquanto na Europa esta percentagem é muito mínima, portanto, é ínfima. Portanto, no fundo, às vezes uma pessoa questionar o que está a fazer, portanto, injetar dinheiro, continuar a injetar dinheiro num problema que sabemos que é a solução, vai fazer repensar e chegar a novas soluções. E eu acho que os americanos chegaram a uma solução excelente para a operação das mercadorias, que a Europa nunca mais lá chegará. Vamos ver porque é que eu acho que a Europa nunca mais lá chegará. Portanto, estas duas questões, então, fechado o problema de traçado, ficamos em duas questões, que é o modelo operacional, essencialmente na linha Porto-Lisboa, a partilha das mercadorias e depois uma última questão, que era a que eu queria abordar no fim, que é o calendário de execução. Portanto, o modelo operacional do Porto-Lisboa, eu confesso, e isto também tem a ver algum ceticismo de quem já anda há 20 anos nisto, eu confesso que tenho visto o modelo operacional do Porto-Lisboa a piorar. Portanto, eu tenho receio que com alta velocidade ainda pior, mais. Quer dizer, eu hoje saio de Campanhã e quiser vir à Gare do Oriente, portanto, fazer o Porto-Lisboa, eu tenho, no mínimo, de parar 3 vezes. Comboio, o comboio mais rápido, para em Gaia, para em Aveiro e para em Coimbra. Portanto, isto é o melhor, porque a maior parte deles tem para aí 6 paragens. Quer dizer, nós quase que temos um serviço regional, até suburbano. Há linhas suburbanas com menos paragens do que este serviço Porto-Lisboa. Isto é preocupante, porque eu vejo no que está a falar para a próxima linha também em ter demasiadas paragens. Portanto, eu acho que o modelo operacional é fundamental ser discutido O traçado está fechado, mas um modelo operacional, porque se puser mais Leiria, se for pela margem esquerda do Tejo, põe-se mais o aeroporto. Então, se nós tivermos um comboio, uma hora e um quarto, que faz quatro paragens, já vai para as duas horas quase. Então, o atual faz 2:30, embora eu ontem demorasse 3:30 a vir do Porto para Lisboa, mas pronto, isso neste momento, em termos de horário, o normal é 2:30 e, portanto, isto constitui mais exceções. Eu acho que na linha atual se conseguia pôr, tirando paragens, cerca das 2:10, portanto, chegamos a uma situação que é melhor ter a linha atual sem paragens do que ter a alta velocidade com estas paragens todas. Portanto, nós temos de trazer para o centro da agenda política o modelo operacional da linha Porto-Lisboa. Em relação às mercadorias, eu concordo muito com o que se tem feito em Espanha e França. É assim. A competitividade das mercadorias depende das cadeias logísticas e do custo de transporte. O custo de transporte, se se puser mercadorias em linhas de alta velocidade, é muito elevado. As cadeias logísticas são impossíveis de criar na Europa porque os operadores não conseguem pôr uma linha ferroviária operada ou gerida por um operador público porque não têm a garantia de cumprimento dos prazos. Portanto, no fundo, enquanto nós vemos que nas linhas americanas, que são essencialmente privadas, se consegue criar a cadeia logística, na Europa é muito mais fácil criar a cadeia logística no rodão marítimo do que introduzir a ferrovia como uma peça neste sistema de organização dos transportes. Portanto, eu acho que na Europa há um problema que é o modelo de negócio. Portanto, é tecnicamente difícil para as mercadorias, pode ser economicamente insustentável, mas há um problema que está na base disto tudo, é o modelo de negócio. E isto é uma crítica à Comissão. Enquanto a Comissão pensar que injetar dinheiro para o sistema ferroviário, para criar sistemas de criar redes que possam operar mercadorias, enquanto pensar que isto é solução, está muito enganada. Quer dizer, eu acho que nós vamos injetar ali dinheiro, mas o mercado vai continuar no rodo marítimo. O problema é um problema de modelo de negócio e, portanto, é um problema de estes operadores conseguirem pôr na sua cadeia e controlar a cadeia quando põem um contentor no comboio. Portanto, neste momento, só realmente as grandes cargas é que vão para o comboio. Pronto, o último aspecto que eu queria abordar é o calendário. Pronto, parece-me, aí penso que o que estamos aqui a preparar é, de certa forma, bastante grave, que é assim. Nós temos para 2013 o Lisboa-Madrid e o Porto-Vigo. É assim, se o Lisboa-Vigo já é questionável, é uma linha altamente estratégica, portanto, estratégica, já diz estratégica quando não consegue justificar o seu ponto de vista de procura, não é? Portanto, aquela ligação a Vigo é questionável, mas eu acho que é estrategicamente importante. Agora, um Porto-Vigo pendurado é muito débil. Quer dizer, então, vai ser muito difícil justificar esse investimento. Um Lisboa-Madrid, quando é o único movimento em que nós temos o avião que nos põe 1:10 e muito mais barato do que o comboio, nós não estamos a criar riquezas, nós estamos a substituir um modo de transporte. Portanto, nós temos uma opção hoje que é muito melhor. Nos outros, não. No Porto de Lisboa, de facto, há congestionamento. No ligar à Galiza, podíamos criar novos mercados e, portanto, deixar o Porto de Lisboa para 2015 e pôr, que é a linha mais interessante, porque é que está congestionada, e deixar para 2015 o Porto de Lisboa, portanto, pôr as outras linhas em 2013 e deixar para Porto de Lisboa em 2015, eu acho que é uma opção altamente questionável e, portanto, eu confesso que aqui preferia adiar, preferia fazer ao contrário, pôr todos os recursos no Porto de Lisboa, adiar as outras e, portanto, as outras ficariam para depois, quando elas fossem, de facto, ser criação de rede com uma estrutura central, que seria esta estrutura do Porto de Lisboa. Portanto, eu acho que faço a incerteza A evolução dos mercados, as dificuldades orçamentais, e eu acho que era prudente que o faseamento que está previsto fosse realizado. Portanto, são os mercados que determinam as procuras. Acho que se deve construir primeiro onde há congestionamento e não existe serviço. E a ferrovia no Porto de Lisboa acabaria completamente com o avião. É este mercado que determina o serviço que se deve criar. E, portanto, eu acho que, se tivermos isto em mente, temos então de discutir estas estes três aspectos. É as opções operacionais do Porto de Lisboa, as linhas mistas e o calendário dos investimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Vamos, antes de passar à última intervenção, só dar nota destes três ou quatro apontamentos sobre quem deve estudar. Os peritos do território devem ser preferidos aos peritos da ferrovia para estudar um plano deste género. Considera dois investimentos apenas verdadeiramente úteis, aquele que corresponde à rede de autoestradas da Brisa e à rede de metro do Porto. Insiste num modelo operacional como ponto central da agenda política e uma estrutura central a partir do Porto de Lisboa. Não concorda com a linha prioritária, mas está definida e acha que há que melhorar a partir daí. Sr. Professor, não nos assila, por favor. Pedi, entretanto, quem se quisesse inscrever para fazer, colocar questões, que o fizesse agora. Apenas temos três inscrições. Já está inscrito. Já está inscrito. Portanto, até ao final desta intervenção, quem o que quisesse fazer.
Obrigado pelo convite que me foi feito e sobretudo, a possibilidade de participar neste debate. Como vi que isto se atrasou um bocado, resolvi reduzir para menos metade a apresentação, porque assim vou diretamente ao assunto. E até porque, como já vem sendo do hábito, o meu querido colega e amigo Álvaro Costa deu uma oportunidade de fazer algumas divergências. Desde logo chamar a atenção que há uma grande diferença entre os Estados Unidos e a Europa no seu conjunto, e que deriva de, para além de todo o processo histórico de urbanização, é que, de facto, a Europa tem muito mais costa e tem toda a tradição da sua ocupação do território na base dos portos. E, a partir de cada porto, as grandes cidades europeias estão a menos de 100 a 200 km cada porto, coisa que não acontece nos Estados Unidos. E, portanto, logo aí temos uma diferença muito grande para justificar porque é que na Europa se faz o transporte de mercadorias por via marítima e nos Estados Unidos por via ferroviária, sobretudo quando estou a falar em tráficos internos, como é evidente. Bom, por outro lado, como não podia deixar de ser, também discordo em relação às prioridades que o meu colega referiu, e vou-lhe oferecer o livro da doutora Magda Pinheiro sobre a história do caminho de ferro em Portugal e quais foram os debates políticos que aconteceram no século XIX, e, de facto, a visão do Porto é, de facto, uma visão extremamente particular em relação a esta matéria. Há de facto, uma coisa que se repete, e o argumento repete-se de uma certa maneira. A lógica começa por ser o Porto de Vigo, que é estratégico, e depois, como o Porto de Vigo não pode ficar pendurado, faz-se a ligação a Lisboa e Madrid logo se verá. Bom, eu acho que é, de facto, extremamente interessante, embora obviamente, estou caricaturando, não é? Embora, obviamente, era algo que nos merecia alguma reflexão. Sobretudo, aquilo que foi dito, e por aí é que eu discordo, que é o problema de um mercado. É a partir do mercado que depois vai ver os serviços que se vão fazer. Se alguma coisa saiu das apresentações anteriores hoje de manhã, é que o serviço de alta velocidade, em qualquer sítio que foi introduzido, criou o mercado. E se não tivesse sido introduzido, o transporte ferroviário tinha desaparecido. E, portanto, continuarmos a ter esta visão de que é o mercado que vai ditar esta situação, epá, sinceramente, acho que depois do que está a acontecer em termos de toda a crise financeira e económica, é não ter entendido o que está em cima da mesa. E, mais uma vez, quero agradecer ao professor Lopes Pita a clareza com que colocou em cima da mesa o que é um projeto nacional associado a isto e em termos de ordenamento do território. Aliás, é por causa disso que eu vou divergir de alguns dos meus colegas e amigos que estão neste momento com a ciclópica tarefa de pôr em pé este projeto, e que acho que o facto de ele ter sido muito marcado por calendários político-eleitorais e o facto de neste momento essa pressão já não estar em cima da mesa, até porque a crise económica veio lançar novos dados para isto, que valia a pena parar um bocadinho sem pôr em causa a estrutura fundamental, que continuo a achar que é mais correta, porque se tivéssemos falado em rede digital europeia, ninguém estava preocupado com o assunto. A grande asneira é como nós, como sempre, somos, de facto, nós sim, somos megalómanos. A crítica em Portugal aplica-se, professor Pita. É que nós pensámos logo num país deste tamanho, não é? Pensámos logo em fazer tudo a 350. E só depois é que começámos a perceber que isto era capaz de ser um bocado disparatado e começámos a reduzir velocidades. Se nós tivéssemos começado por dizer qual é o serviço ferroviário nacional em bitola europeia e depois vamos ver qual é a velocidade que é necessário assegurar em cada um dos troços, talvez muita da discussão que hoje está em cima da mesa não tivesse existido. Bom, eu organizei a minha apresentação em quatro temas, em quatro grandes áreas, vou correr rapidamente sobre elas. Um, o problema europeu, o problema ibérico, o problema nacional e regional e a articulação com o sistema aeroportuário. O primeiro é o seguinte. Há um dado em cima da mesa que me parece que é extremamente importante, que é uma estratégia europeia que já tem algum tempo, mas que está a ser posta em cima da mesa, que é tentar ser mais equitativo na distribuição da riqueza e não nos concentrarmos na chamada banana azul tradicional que vai de Roma ao norte de Londres. E isso pressupõe uma malhagem do território europeu, e isso justifica a alta velocidade. Eu quero chamar a atenção que há aqui um aspecto simbólico e político extremamente importante. Pela primeira vez na sua história, no continente europeu, virá a ser possível circular em caminho de ferro de Estocolmo a Lisboa. E isto é algo que, do ponto de vista político, e do ponto de vista da simbologia da construção europeia, é extremamente importante. Não perceber isto, nomeadamente um dos pequenos países desta constelação, sobretudo o que está mais na ponta, não perceber esta ideia e dizer que podemos ficar com uma alta velocidade a parar em Badajoz, é não ter a mínima noção, desculpem, é a minha opinião, e toda a gente sabe que eu falo assim de uma forma muito frontal, é não ter a mínima noção do que é que está em jogo em cima da mesa. Portanto, essa é para mim a questão. Já vimos aqui que a diferença de tempos é fundamental. Não é uma questão apenas de tempo. É evidente que ninguém vai de Estocolmo a Lisboa de alta velocidade, mas se calhar pode fazer por etapas. E o que é importante é estar numa rede que depois vem ter outro tipo de serviço acerca disto. Segundo ponto, eu creio que cada vez mais a Europa é uma Europa de regiões. As nacionalidades estão-se a afirmar. A Espanha aqui ao lado tem duas em cima da mesa. Catalunha, segundo Jacques Attali, não terminará o primeiro quarto deste século sem que a Catalunha seja independente. Até uma previsão, não sei se não será, mas é muito provável que, à semelhança do que já hoje está a ser a desagregação do Reino da Bélgica, outras situações venham a ocorrer. E o que vai funcionar são regiões. São espaços que têm uma interdependência extremamente forte, são espaços que tradicionalmente, por história, têm determinado tipo de afinidades, ainda que tenham dado à chapada várias vezes. Mas se calhar não tantas quanto o resto da Europa andou, bem pelo contrário. E portanto, para mim, a alta velocidade ferroviária é de facto uma consolidação de um espaço ibérico. E um espaço ibérico de quê? Um espaço ibérico de grandes metrópoles. E é isso é que me parece que aí estou 100% de acordo com o professor Álvaro Costa, quando ele diz que, de facto, se a gente vai fazer uma alta velocidade, é passar já para em Rio Maior, ao que parece, né? Até chegar ao Porto, embora que depois se diga que é um comboio só de cada vez, mas então para que é que vale a pena? Vai ter um comboio por dia, não, mais vale ter ir de caminhonete, né? Se não vale a pena gastar alta velocidade. Há aqui qualquer coisa que não anda a bater certo. Bom, e que acabamos por ter exatamente o mesmo tempo que temos hoje, portanto, de facto, não vale a pena. Bom, e isto é a realidade que nós temos presente. E reparem o que é a dimensão das metrópoles e cidades, aquelas que o professor Pita falou, que vão ter ligação com a alta velocidade. Qual é a sua dimensão demográfica e depois qual é a correspondência que isso existe em Portugal? Só duas. É as regiões de Lisboa e do Porto. Mas já não vou falar sequer do resto. Depois, duas questões, que aliás vamos ver à frente, e porque é que isso é importante? Não estou nada de acordo com a questão do aeroporto. da substituição pelo avião. Em todo o sítio onde a alta velocidade entrou, já foi dito, comeu cota de mercado o avião, sobretudo naquelas distâncias que estamos a falar, das 2 horas e meia, 3 horas, é aquilo que é possível. E porquê? Por vários motivos. Entre eles, porque o tempo de chegada ao aeroporto e o tempo das medidas de segurança que neste momento estão nos aeroportos tem vindo a aumentar e não a diminuir. E, portanto, o voo pode ser muito importante. Pode ser relativamente curto, o problema está em tudo o resto, o antes e o depois. E essa é uma questão chave nesta questão. Para além de outras, que é a libertação do espaço aéreo para os longos cursos, onde vai ser muito mais rentável transportar e onde as economias de escala que se vão começar a debater, aliás, basta ver o que é que está a acontecer neste momento com as companhias aéreas face à crise económica e face à subida do petróleo que já está a anunciar, para perceber que estas ideias do low cost para fazer 300 km de avião acabaram. E, portanto, era uma coisa que eu queria chamar a atenção. As cotas de mercado são, de facto, impressionantes. Quando estamos a trabalhar até às 2 horas e meia, são bastante interessantes. Mesmo quando os preços estão relativamente próximos um do outro e com a diferença de tempos, o Paris-Marselha, para mim, é relativamente surpreendente acerca desta matéria. Portanto, o problema está colocado. Não vale a pena estarmos a inventar aquilo que já foi testado e verificado. Esta é a rede que está em cima da mesa. Parece-me que é aquela que é relativamente interessante acerca disso. Agora põe-se, de facto, um problema de faseamento das coisas. E para não fugir à questão, antes de passar ao problema nacional, para não fugir à questão, o que penso é de que, neste momento, a prioridade é de facto a ligação com a rede europeia e, portanto, partir Lisboa-Madrid e que tudo o resto deve ser adiado. E deve ser adiado por uma razão extremamente simples. A partir das eleições de outubro, vamos descobrir mais uma vez a realidade de que não há dinheiro. E não há dinheiro, e muito menos não há dinheiro para investir em projetos que, no início, têm que ser claramente alavancados pelos dinheiros públicos. De uma maneira ou de outra. E depois é só escolher. É se pagamos já, ou se pagamos durante 30, 40 ou 50 anos. Se há algo que me aflige neste momento, é como é que hoje se pode estar a tomar decisões que implicam compromissos a 40 ou 50 anos de distância. Ninguém sabe prever o futuro a 10 a 15 anos, quanto mais assumir compromisso esta distância. Portugal é isto, é uma concentração brutal no litoral e vai continuar a ser assim. O problema que aqui foi levantado pelo colega francês é extremamente importante e daí que o sistema devia ser pensado numa escala de serviço de transportes global do país e não apenas como um elemento de modernidade que se chuta para cima do território. E acho que isso é que é o grande erro que tem sido pensado em torno disto. Nós somos isto. A grande maioria das cidades, chamadas cidades portuguesas, ainda na última semana foram elevadas mais 5, coitados os gajos de fora até diziam que está a passar a cidade só por causa do vinho. Também estou de acordo. Não é? Mas é assim. Nós somos isto na cidade. Somos estas cidades. E isto não são cidades de alta velocidade. Não têm dimensão para isso. Agora, têm necessidade de estarem conectadas com o sistema de alta velocidade. Porque não está, é a mesma coisa que podia deixar de estar conectado com uma rede de telemóvel ou com a televisão nos dias de hoje. E, portanto, tem que se encontrar outras soluções. Mas eu quero chamar a atenção de um problema muito mais grave do que a gente estava a pensar. Reparem o que é, num raio de 30 km, portanto, naquilo que é o suburbano mais alargado, num raio de 30 km, quais são as populações que nós estamos a falar nas grandes áreas urbanas do país. E, de facto, são populações extremamente reduzidas. E, portanto, o problema que aqui se coloca é muito mais um problema de resolução de congestionamento na linha do Norte, que pode ser ultrapassado, em alguns casos, com o completar da modernização que estava prevista, o que permite ganhar tempo para pensar o Lisboa-Porto de uma outra forma. E qual é essa forma? Fundamentalmente é isto. É um modelo que tem a ver com a constituição de um conjunto de polarizações e de centralidades com dimensão demográfica e económica suficiente para passarem a ter um tipo de serviços e um tipo de equipamentos que são necessários a uma sociedade evoluída do século XXI, sob pena de tudo tentar vir para Lisboa, tudo tentar vir para a região do Porto. E a partir de uma ligação efetiva com as cidades. Eu trago aqui um exemplo, nem sequer traduzido, não é, foi copy-paste, que é a estação de Perpignan, que está a pensar a ser impressa. Uma das coisas que mais me impressiona neste momento, e sei que é extremamente difícil de resolver, portanto, os colegas da RAF têm toda a razão, não é? E não, provavelmente não têm tido o apoio político para fazer, mas aquilo que mais me impressiona é nós estamos a fazer uma rede de alta velocidade em que as estações estão todas fora das cidades. Eu não consigo entender isto. E reparo o que é o projeto de Perpignan, que é uma cidade relativamente pequena, como é que está a ser feito, com os custos que isto obviamente implica, porque toda a travessia do centro há de ser em túnel, como é evidente, como não pode deixar de ser. Entre aquilo que é as novas centralidades e o centro histórico, vai ser criada a estação de alta velocidade, em pleno centro do serviço daquela área. Uma área que precisa de ser renovada, todo o sistema de conexão, quer da estação, quer daquilo que é possível desenvolver na sua periferia, Barcelona é a mesma situação, e depois tudo aquilo que lá se mete. O sistema de transportes nas suas diferentes variantes, um nível de escritórios, um polo terciário extremamente importante, o problema das ligações entre as várias áreas da cidade, a intermodalidade completa e depois o desencadear de um projeto de renovação urbana. É espantoso, em Évora, depois de muito trabalho, conseguiu-se aproximar a 5 km do centro da cidade, portanto já não é completamente errado, mas é fabuloso. As últimas decisões do Governo quanto a grandes equipamentos estruturais para a cidade de Évora, hospital e nova universidade, não foram para juntar da futura estação de alta velocidade. Foram exatamente para o polo oposto da cidade, onde o serviço é unicamente rodoviário. É espantoso. Foi tomada agora a decisão. Este ano. Portanto, é isto que não é possível, porque depois de facto não há tráfego. Porque depois, de facto, nós andamos aqui com imensas dificuldades para viabilizar as coisas. É esta integração, e aí o Álvaro Costa tem toda a razão, isto devia ser pensado primeiro como um projeto territorial, como projeto nacional, como projeto territorial, e depois então é que se falava em sistema de transportes. Vou concluir, Sr. Presidente, provavelmente já estou a ultrapassar. Para mim, há 20 anos que quando escrevi o conceito da cidade de duas margens, toda a gente caiu em cima, chegou-se ao ponto da Ordem dos Engenheiros, teve na altura promovido uma sessão no Altis para me demonstrar que era completamente impossível ter uma cidade de duas margens, porque seriam necessárias 100 e tal pontos para atravessar o Rio Tejo, para permitir o mesmo nível de interação que existia em Paris ou em Londres. Não se percebeu que já estávamos no final do século XX, que as coisas punham de maneira diferente. De qualquer maneira, continuo a defender isto. O problema, pois, neste momento, como é que se entra com a alta velocidade em Lisboa? Se os pontos fundamentais dos corredores nacionais estão definidos, eu penso que, a partir do momento que o aeroporto passa para a margem sul, só há duas hipóteses. Ou o aeroporto desce, ou a travessia do Tejo sobe. Não fazer a ligação direto entre o aeroporto e o sistema de alta velocidade ferroviária é dos maiores disparates que alguma vez eu posso assistir enquanto for vivo. Porque, de facto, uma coisa é ter infraestruturas já instaladas. Outra coisa é estar a estudar, ao mesmo tempo, um aeroporto e um sistema de alta velocidade e, propositadamente, fazê-los separados uns dos outros. Isso não tem pés na cabeça, não existe em mais lado nenhum do mundo numa situação dessas. Esta é a área metropolitana de Lisboa, todos nós conhecemos, as concentrações estão todas do lado ocidental, não, a densidade da ocupação é a mesma, não haverá população que chegue para fazer todo o arco ribeirinho até à zona do Montijo Alcochete. Não há população, nem no país, nem na Europa, nem na Península Ibérica, para fazer uma coisa destas. A não ser que Portugal tenha uma política de imigração que queira atrair para o país 5 milhões de habitantes. Se for assim, talvez. E é preciso que venham todos para a metropolitana de Lisboa. Essencialmente. Portanto, não sendo assim, nós temos que ir, de facto, aqui onde está a procura. Veja onde é que está localizado o novo aeroporto de Lisboa e veja onde é que está a terceira travessia do teste prevista. De facto, não é possível encontrar outra ligação mais ao lado daquilo que será a necessidade de servir um novo aeroporto. E, portanto, é essa a questão que me parece que há tempo para pensar. A ligação para Madrid pode perfeitamente parar numa primeira fase em Pinhal Novo. Pinhal Novo já é Lisboa. Pinhal Novo já é Lisboa. Já há pessoas que, para irem para o Algarve, vão apanhar o comboio ao Pinhal Novo, que não estão para fazer 40 minutos dentro da cidade de Lisboa. 30 minutos em sistema ferroviário, mais para chegar à Estação do Oriente. E, portanto, é bom que as pessoas possam pensar isso com essa maneira e trabalhar dessa maneira. Mas vejo o que é a repartição do novo aeroporto, vou passar por isto, chamar a atenção que quando se estudou este problema em Paris, com custos muitíssimo superiores àqueles que nós estamos agora a falar, quando, de passar a saída de Lisboa para a margem esquerda do Tejo, vejam o que é que foram, de facto, os 10 estudos de alternativas que se fizeram. Eu sei que alguns destes estudos foram desenvolvidos pelas entidades competentes, não foram, foi discutidos com a serenidade e com o tempo que, neste momento, nós temos para estudar este assunto e a importância que foi feita da ligação em Paris para ligar à alta velocidade ao novo aeroporto de Lisboa. Bom, depois vou saltar por cima disto. Acho interessantíssimo como é que se defende uma travessia na zona do Barré para descongestionar a ponte 25 de Abril, quando, de facto, a zona que é servida pelo Barré na 25 de Abril é apenas 8% de todo o tráfego lá passa. Portanto, acho que é de facto qualquer coisa que falta fazer, para além de ver o que é o impacto. Isto foi desenvolvido pelas próprias entidades que estudaram o assunto, o que é o impacto na rede viária da cidade de Lisboa vir a desembocar como a ponte na zona do Arieiro, como está neste momento previsto. Portanto, não serve nem sequer o tráfego, não serve o novo aeroporto, não serve as ligações e, portanto, acho que há tempo para pensar neste assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor Nunes da Silva. Nós vamos fazer um pequeno intervalo de 10 minutos, com regresso ao meio-dia e meio, para terminarmos a hora prevista e recuperar de alguns atrasos que tivemos durante a manhã. Portanto, o que vos pedi era 10 minutos exatos, se for possível.